Estamos de volta com o programa Lagoa Debate, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Conta com o apoio da Comercial Lagoa, Alto Mais e Agro 470. No programa desta segunda-feira, estamos contando com a participação do ex-prefeito de Lagoa Vermelha, Getúlio Cerioli, explicando, justificando, por que que desistiu de concorrer a deputado estadual. Chegou a assumir, num determinado momento, a condição de pré-candidato a deputado estadual, no entanto, no meio do caminho, acabou desistindo e hoje tornando públicas as razões desta sua decisão. Além daquilo que foi salientado, que foi relatado, que foi exposto no bloco anterior, alguma outra razão contribuiu para a sua desistência à candidatura à Assembleia Legislativa? Eu imagino que o número de candidatos, ou de Lagoa Vermelha, ou da região, de alguma forma tenha contribuído também.
Olha, Demar, não...
Não tanto.
Não, porque o...
Porque em termos candidatos locais, Ronaldo Santini e Pedro Macari, bom, esses concorrem a deputado federal. E nesse caso não refletiria na sua candidatura porque concorreria a deputado estadual. Nós temos aí José Leonildo do Amaral, Adriano Dolzan, Tobias Sorgato, todos esses aqui de Lagoa Vermelha concorrendo a deputado estadual. Claro, por menor votação que cada um faça, sempre leva uma fatia do eleitorado, não é mesmo, Getúlio?
É, e todo mundo pega um pouco, né?
E aí vai dividindo o bolo.
Vai dividindo,
mas
não é aqui.
Em termos de região, tem o Paparico, candidato a deputado estadual, Gilmar Socella concorrendo à reeleição.
Tem o pessoal que vem de fora, né?
Normalmente, e tem o pessoal que vem de fora e que investe forte, né?
Pessoal que tem ligação com a saúde, os albergues e tal, né? Aquela questão, a Silvana Kovács e tal, que normalmente faz uma votação muito alta na região. Mas não é aqui que resolve. Aqui eu acho importante, lógico, você tem que fazer uma votação alta, mas se o objetivo é chegar, e depende de cada partido, lógico, porque tem condições, às vezes, que se chega com uma votação que não precisa ser tão alta. Mas, e a gente nunca sabe bem certo isso, como é que vai ser, né? Mas as médias que históricas, aí no meu caso, oscilaria aí de 30 a 35 mil votos para chegar. E, então, o que pesa efetivamente é que tem que ter, fora da nossa região, tem que ter algum colégio eleitoral maior, ou, enfim, uma penetração no estado todo, ou através de classe, enfim... alguma coisa nesse sentido.
A região então, ainda tem uma certa resistência em relação à Lagoa Vermelha?
Eu acho que não tanto mais. A região já teve uma resistência bem maior em épocas passadas. Hoje, eu saí praticamente contente com a região, né? Dentro do conceito que a região tinha nosso como administração municipal de Lagoa. O crescimento do município, as obras que foram feitas, a responsabilidade fiscal, essa questão toda, ela ficou muito bem gravada na região. Então, eu tenho, quando eu saí, fazer contatos e tal, a gente sentia isso, sentia que havia um respeito pela forma como se trabalhou nos últimos anos, e não digo só nos 8 anos que eu fui prefeito, já há mais tempo, na gestão anterior também, já se criou uma concepção diferente em relação à Lagoa Vermelha em termos de município, de município responsável, de município capaz de investir, de município que busca soluções, de município com um polo moveleiro bem consolidado, com um comércio bom. O comércio cresceu muito, o nosso comércio, foi uma das coisas assim que nós tivemos a grata satisfação assim, de ver um grande número de lojas, de redes, né, durante o nosso mandato vir para Lagoa Vermelha. A área industrial também tivemos assim, muitos investimentos na infraestrutura, a escola do Senai, é o centro tecnológico e tal, essas coisas todas, elas acabam pesando bastante, né, em termos de região. E o próprio convívio, um convívio saudável, amigável, enfim, comprometido também com o desenvolvimento da região, não só de Lagoa Vermelha, porque é isso que tem que se pensar, nós precisamos pensar em crescimento regional e não só o crescimento local, né? E, então, mudou isso. Isso hoje tem um conceito diferente. Mas ainda tem que avançar. É necessário avançar mais, precisa trabalhar isso constantemente. Nós ainda temos algumas coisas que... eu não sei se é uma falta de identidade maior, tal, e eu cito alguns exemplos, assim. Por exemplo, os eventos que nós temos aqui, eles não têm uma abrangência tão grande na região, e eu vou citar aqui o nosso rodeio, Festa Nacional do Churrasco, poderia ter uma participação muito maior da região. Shows,
exatamente,
essas coisas.
Eu ia assim tocar nessa questão, só para colaborar dentro desse seu raciocínio, questão dos shows. A Lagoa Vermelha pode promover um grande show. Tivemos aí, por ocasião da Expo Lagoa, presença de Michel Teló aqui em Lagoa Vermelha, e não atraiu quase ninguém da região. Muito pouca gente da região veio para esse show do Michel Teló. Agora, sai qualquer show em Sananduva, em Ibiaçá, em Itapejara, qualquer município aqui da região, um grande contingente de lagoenses acaba se deslocando a essas cidades para assistir a esses shows. É uma situação que chama a atenção.
Essa constatação, nós tínhamos a constatação dessa questão. E nós trabalhamos bastante dois aspectos no sentido de começar a trazer o pessoal da região. Primeiro, as Olimpíadas estudantis nossas. Nós chegamos a ter, se não me engano, 16 municípios ou coisa assim participando, né? 2.700 atletas, eu não me lembro direito. Então foi um sucesso e cresceu muito nesse sentido. E isso faz com que você pegue o público jovem, que depois ele acaba criando então esse hábito de vir ao município e tal, né? E o outro foi a Feira do Livro também, né? A Feira do Livro era um atrativo muito grande na nossa região aqui, que é para as pessoas virem à Lagoa Vermelha. Mas as festas, enfim, tem que ser trabalhado isso, tem que achar uma forma de trabalhar. Nós começamos duas com o pensamento de que nós deveríamos ter alguns atrativos para os jovens, as crianças e tal, né? Para que elas começassem a vir, e isso acabasse fazendo com que se criasse um hábito, então, de vir até aqui, que é um hábito que muitos jovens nossos têm, de ir aos shows em outros municípios. E como presidente da Munora, eu participei de muitas festas aqui na nossa região, e a gente notava isso. O nosso pessoal daqui acabava indo bastante em shows e outras apresentações, enfim, fora de Lagoa Vermelha.
Nós comentamos anteriormente, Getúlio, que com relação a esta eleição se verifica uma grande apatia, um grande desencanto, desmotivação, desinteresse. Uma eleição atípica, aquilo que a gente comentou anteriormente. Uma eleição fria, xoxa. Isso tudo em função do verdadeiro festival de corrupção que veio à tona. A política se tornou num verdadeiro lamaçal. Isso aí é que determinou essa situação, esse quadro, esse cenário.
É um cenário de desencanto, né? Então, eu acho que muito acho que talvez seja o fator principal. E tem algumas coisas que vêm, que está na nossa cultura. O brasileiro, ele quer que as coisas se resolvam, quer que alguém resolva as coisas para ele, né? Então nós imaginamos um presidente da República que seja um iluminado e que vá lá e faça tudo, né? Então, aquela pessoa que diz, vamos lá e tal. E tanto que se criou na política isso, essa monte de promessa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal, e vai criando um desencanto, porque as pessoas prometem um monte e depois, na hora de fazer,
fica só na promessa.
É outra história, né? Então, é, isso tem que ser, isso se cria dentro de um conjunto de pensamento, né, e de ações que levam
de certa forma, uma situação de certa forma hilária. Tem horário político da 17 às 17h25, é o horário que eu já me encontro aqui na emissora, em função do programa que a gente sempre apresentou a partir das 7 horas, o Bom Dia Cidade. E ali, obrigatoriamente, a gente tem que ouvir o horário político, né? Porque não é fácil. A quase totalidade dos candidatos se apresentando como defensores no combate à corrupção. Eu vou trabalhar contra a corrupção. Todos os candidatos dizendo, é um clichê. Só não se sabe como é que vão agir, né? É uma coisa impressionante.
É impressionante. Então, essa questão de nós querer que as coisas sejam resolvidas por um semideus, né? Vamos colocar lá, né? Que é o presidente da República, o governador do Estado, o prefeito. Você quer uma pessoa que, na realidade, claro, lógico que a pessoa que quem comanda tem que comandar, né? Quem comanda tem que o comandante do navio não pode ir para o porão na hora da tempestade. Você tem que assumir e comandar, né? Tem que ter a liderança necessária, tá, para que as coisas aconteçam. Mas o que faz o andar é uma equipe, é uma análise de projetos, de ações que tem que ser feita. E a implementação de ações, que é o que vale, porque o resto fica na conversa, não vai, né? não anda, né? A implementação de ações no serviço público, ela exige muito. Ela exige uma força de vontade muito forte. O gestor tem que ser, às vezes, duro, né? No sentido de você conseguir fazer as coisas. E além disso, você enfrenta outras situações. Hoje, com essa mudança rápida da tecnologia, você, muitas vezes, o projeto que você faz para frente, ele não... as coisas mudam com o tempo, né? Então, vai mudando, e se você ficar, porque mudou isso e porque aquilo e tal, você acaba não andando, né? Então, essa questão toda, ela exige, né, do político, assim, muita determinação e muita vontade. E, por outro lado, então, o eleitor espera que alguém vá lá e faça tudo. Agora, a construção de uma sociedade, ela depende de todos. Né? Depende da responsabilidade de cada um, a responsabilidade social de cada um. E isso, e nesse aspecto, nós estamos muito longe. Né? Nós estamos ainda esperando que alguém faça o milagre. E o brasileiro é muito acomodado nesse aspecto de participar, o participar que eu digo não é a gritaria fazer ou na rede social e tal. É o participar como comprometimento, você cuidar da praça, cuidar da lixeira, não quebrar, não jogar o papel na rua, não sujar, cuidar dos bens públicos, ter o comprometimento com a escola dos filhos, ter... o comprometimento com o que é que nós queremos para o Brasil daqui a 20, 30 anos. Né? Como é que nós queremos que as pessoas sejam, que o país seja, o que a gente quer que... Isso, esse tipo de discussão, ele passa, ele está acima dos partidos políticos. Né? Isso é uma carência muito grande que nós temos. Então, cada um fica lá dando o seu palpite, eu quero isso, fazer aquilo, mas nós não temos um projeto de Brasil. Esse projeto de Brasil que é, como é que nós queremos que o Brasil seja daqui a 20 anos? E nos mais diversos aspectos. E trabalhar para isso, e lógico, daí criar as condições para isso. Eu acho que tem, para se criar um ambiente favorável a se discutir, ou fazer uma análise nesse sentido, eu acho que a imprensa teria uma responsabilidade muito grande hoje, com o desgaste que existe na política, porque nós temos uma tendência de agora, talvez, assim, de endurecer um pouco mais, né, essa questão que acabou polarizando. A democracia está fragilizada, porque as pessoas esperam ações mais fortes. Né? Uhum. Como não existe esse tipo de análise de democrática, né? No sentido de o que é que se quer, acaba fragilizando as ações todas. Né? E aí, então, com o risco de um endurecimento de novo, tal, né, de regime, que em termos de solução de problemas a longo prazo, não é, porque a solução vem do comprometimento das pessoas e da comunidade. Né? Então, é uma situação difícil.
Getúlio, diante deste cenário que nós comentamos, imagina que possamos ter aí um grande número de votos brancos ou nulos?
Eu acho que não. Sabe? Eu acho que vai chegar na hora, o pessoal acaba votando, não sei se vai ter, talvez aumente, né, um pouco, mas o que existe é uma grande indefinição. As pessoas estão... É mais desconstituir um lado do que constituir o outro, né?
Sim.
A política, ela se caracterizou hoje, mas é por isso aí. É desconstituir, né? Quer dizer, você não tem não vê uma análise mais aprofundada e tal da situação com mais calma, mais tranquilidade e tal, porque até porque o cenário aí não dá condições para isso. E vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que aconteceu uma coisa importante no Brasil. Num momento ou outro, o Brasil teria que saber quem ele é. Né? E hoje o Brasil sabe quem ele é. Então, se nós estamos sabendo como o brasileiro se compromete em relação às coisas públicas e o comprometimento como moral também, né? É o momento de começar a mudar. Momento de começar a acertar e fazer um futuro, pensar num futuro diferente desse que está aí.
Uma questão final, Getúlio. Já estamos nos encaminhando para o término do nosso Lagoa Debate desta segunda-feira. Surgiu o comentário, a especulação de que não pretende concorrer mais a qualquer cargo eletivo. Procede esse comentário? Tem algum fundo de verdade? Tem sentido esse tipo de comentário, Getúlio?
Hoje eu diria o seguinte, Ademar. Hoje eu tenho vontade de sair um pouco fora. Nós estamos fazendo um
projeto. Amanhã não sabe.
A gente não pode nunca falar que não vai, porque de repente
até
as coisas...
Até porque tem a política no sangue, né?
Eu gosto, né? E eu gosto e acho que é importante gostar da política. A política, ela é uma ciência maravilhosa, quando se bem entendida e além disso nos dá muita satisfação e muita dor de cabeça também, né?
Verdade.
Mas muita satisfação. Através da política você muda a vida das pessoas, você melhora a vida das pessoas, pode piorar também, né? Mas você consegue fazer muita coisa que melhora a vida das pessoas. Então ela dá uma satisfação muito grande. Dá muito trabalho, muita dor de cabeça, muito incômodo também. Mas ela é uma ciência assim, que traz muita satisfação e uma ciência maravilhosa, bonita, sabe? Uma coisa empolgante. Todo mundo gosta. Tem muita gente que diz que não gosta, mas eu não, até hoje não conheço ninguém que não goste de política. Então,
do que aquela vidinha pacata, monótona.
A política é ágil, né? Ela tem bastante...
Não, eu imagino também, Getúlio, levando-se em conta um mandato como vereador, dois mandatos como prefeito, tem um mandato como vice-prefeito. Quer dizer, sempre esteve na lida, 20 anos.
Secretário também, né?
Secretário também, secretário do planejamento. No primeiro governo de Moacir Volpato. Então, a pessoa acaba se enraizando nesse meio. Não é fácil se desligar.
Mas agora já passou, né, bastante. Mas
aliás, você sentiu bastante essa mudança?
No começo
no
sente,
ritmo,
né?
Da
no
sua
começo,
vida?
No começo sente. No começo a gente dá a impressão que o mundo meio parou, né?
Porque o prefeito é o centro das atenções, paparicado por todo mundo, procurado por todo mundo, bajulado por todo mundo, criticado, mas sempre em evidência.
Eu não tanto por isso. Essa questão, mais ou menos, eu já tinha me preparado antes para isso. Mas o que a gente sente é que parece que o mundo meio parou, né? Então, e eu tenho agora, nós estamos com um outro projeto, juntamente com um amigo, nós estamos colocando uma empresa nova, né, uma distribuidora de produtos alimentícios, embalagens, enfim, estamos acertando. Que é um desafio também. Então, é uma coisa importante, porque você começar algo do zero. Eu gosto disso. Eu sempre tem que ter alguma coisa para a gente fazer. E diante disso, eu acredito que não, até lá, né, até daqui 2 anos, nós ainda vamos estar numa fase ainda que vai exigir bastante, né, no sentido de que possa ser consolidado esse negócio novo e tal. Então, hoje eu não teria a ideia ou a pretensão, digamos, de voltar. Não descarto, logicamente, né, não, a gente jamais pode descartar na política essas coisas.
Hoje não afirma, dessa água não bebo.
Não, não dá para afirmar.
Não dá para afirmar.
Mas a ideia inicial é...
Que surgiu, então, assim, coisa de momento.
Vamos deixar o mundo rodar aí, vamos ver o que acontece.
Muito bem. Obrigado pela sua presença em nosso programa.
Muito obrigado, Ademar. Eu quero agradecer os ouvintes que nos prestigiaram escutando através da Lagoa FM e também aqueles que nos assistiram na Lagoa TV. Deixo um grande abraço aos amigos, àqueles que convivem com a gente e àqueles que estão longe, né, que às vezes pegam depois do programa, acabam buscando pela internet, ouvindo
longe,
pela internet.
Outros,
né,
estados.
Então, um grande abraço aí. Vamos esperar que a gente tenha uma eleição e que possa trazer...
Tranquila.
Tranquila, e que possa trazer para o Brasil aí um alento melhor aí no nosso futuro. Né? Um abraço, um grande abraço a todos.
A participação no Lagoa Debate desta segunda-feira do ex-prefeito de Lagoa Vermelha, Getúlio Cerioli. Estamos chegando ao final do nosso programa, que conta com o apoio da Comercial Lagoa, Alto Mais e Agro 470. Prometemos voltar na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.
Lagoa Debate, toda segunda.